Bem, boa noite a todos. Começa mais uma live falando de um vídeo educativo aqui sobre ordeolo, aquela inflamaçãozinha que dá na pálpebra. Lembrando que a gente vai, deixa eu só setar aqui um Instagram e o Face aqui. Que a gente já vai começar, tá bom? Só um minutinho que a gente tá setando aqui. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Vamos falar de assuntos muito importantes da oftalmologia, né? Toda terça e quinta a gente está falando desses assuntos da oftalmologia, esses vídeos educativos. Então, toda terça e quinta, vocês entrem 7 horas da noite, tem a live ao vivo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre ordeolo. Não sei se vocês lembram desse nome, tá linkando aí com como que é esse problema. Ele é chamado também de tersol, né? Tersol ou ordeolo, ou também é chamado de tumor de pálpebra, é tudo a mesma coisa, tersol, ordeolo ou tumor de pálpebra, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo e vamos começar. Bacana que o pessoal aqui do podcast já tem muita gente assistindo aqui, ouvindo, quer dizer. E também convido a todos no YouTube, o canal do YouTube a gente tá transmitindo ao vivo também, e no Instagram e no Face, tá bom, pessoal? Bom, o ordeolo, ele é um probleminha que dá na pálpebra. Ele é bem chato porque ele começa a doer a pálpebra. Assim, quando a gente aperta, começa uma bolinha assim na pálpebra, tanto superior como pode acontecer na pálpebra inferior, e essa bolinha, ela começa a doer quando você aperta, assim, dói, e ela começa a crescer, 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 e atrapalha até a estética. É como se fosse, tem uma aparência como se fosse de uma espinha gigante, assim, enorme, né? Então, ele é muito, é um problema que altera. Primeiro vai te dar dor. Segundo, ele pode alterar muito a sua estética. Você fica com aquele olho vermelho, a gente chama aquela pálpebra engurgitada, aquela pálpebra inflamada. Então, qualquer toque dói. Às vezes, você piscando o olho pode doer. E o ordeolo, ele pode crescer tanto que ele começa a ficar, até pode produzir um astigmatismo, devido à pálpebra, a bolinha ficar tão grande que ela começa a pressionar a córnea, pressionar seu olho e começa a ter o astigmatismo, que começa a embaçar também a visão. Tá bom, pessoal? O pessoal do podcast está ouvindo direitinho aí? Dá um alô aí, só para me saber se vocês estão ouvindo direitinho. Qual que é a causa desse ordeolo? A causa é ele vem principalmente de pacientes que trabalham no meio externo, assim, agricultores, pacientes que trabalham na rua, assim, eles são pacientes mais propensos a pegar poeira, aquele ambiente que sua pele fica um pouco mais suja, assim. Então, isso propicia o aparecimento do ordeolo. Então, sempre que você tiver um trabalho que você fica ali exposto a muita poeira ou alguma fuligem de alguma coisa, você tem mais propensão a dar isso. Mas também eu posso citar que não só os trabalhadores que ficam no meio externo. Eu atendo muitos advogados que, hoje em dia, os processos são informatizados, são bem melhores do que antigamente, mas muitos processos, eles têm ainda que pegar no arquivo aqueles processos antigos. Então vem com aquele papel antigo, né? Que vem aquele papel antigo e vem com poeira, mofo. Eu vou aceitar aqui. Tem uma paciente que está querendo fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui. É, Celeste. Vamos ver, ela vai querer, quer fazer uma pergunta ao vivo e aí eu vou responder. Pronto. Então, quando o paciente também, um advogado que não trabalha na rua, mas ele trabalha com esses processos antigos, eles também têm esse problema de ordelo. Por quê? Porque ele pega planilhas, ele pega processos, pastas, e que é, tem mofo, tem poeira. Eles às vezes usam algum teclado que é público e que tem um pouco de poeira e pode acabar também provocando o ordelo, tá bom? Como que eu posso prevenir para não ter o ordelo? Bom, a prevenção é uma prevenção simples. Se você trabalha nesses meios que eu falei, você não vai parar de trabalhar nisso, mas você pode usar, quando você for tomar banho. Em vez de usar sabonete na parte assim das pálpebras, você pode usar aquele shampoozinho neutro de criança. Um deles que a gente pode citar chama Johnson Baby, que é usado até em recém-nascido. Também você pode usar, um abraço, Celeste de Gramado, né? Tá aí na live. Se quiser mandar pergunta, pode mandar, Celeste. E ordelo, você usando então o shampoozinho neutro, você previne de dar o ordelo. Também você pode ter outras, já existe no mercado, sem ser o shampoo neutro de criança, uns produtos que você pode usar diariamente assim na pálpebra para limpeza, um que se chama Blefagel e o outro que se chama Frex Clean. Então você pode procurar aí nas maiores farmácias, tem esse produto que chama Blefagel e Frex Clean. Eles vêm com 100 gases do lado, assim que você coloca o produto na gaze e passa assim na pálpebra. E você usando isso diariamente, você vai evitar de ter o ordelo. Você vai evitar de ter todo esse processo, essa dificuldade no sentindo dor, desconforto devido ao ordelo. Você simplesmente fazendo isso já ajuda bastante. Outra questão que você pode fazer é você tomar banho quente é melhor do que banho gelado para esse caso de ordelo, porque o banho quente ele faz com que os poros fiquem mais abertos e esses poros mais abertos ele faz com que a limpeza seja melhor. Então, tomando um banho quente, você banho morno a quente. Você vai fazer uma limpeza mais profunda na área da pálpebra, usando o shampoozinho neutro, ou esse Frex Clean, ou o Blefagel. Você pode usar que vai ficar melhor e a prevenção vai ser muito maior. Bom, as causas eu já falei, a prevenção também eu já falei, mas se caso você fez isso e infelizmente ocorreu o ordelo, o que que se deve fazer? Normalmente, você vai precisar ir no oftalmologista para ele dar uma olhadinha, porque mesmo falando para vocês o tratamento aqui, o tratamento é baseado em antibiótico. E as farmácias hoje em dia não aceitam mais você comprar o antibiótico sem a receita. Aí é importante você dar uma passadinha no seu oftalmo de confiança. Mas basicamente a gente vai passar um colírio antibiótico, que vai normalmente a gente passa uma gotinha de 6 em 6 horas. E quando você for dormir, a gente passa uma pomadinha que você vai passar mais ou menos 1 centímetro assim, num cotonete, na pontinha do cotonete, e vai colocar nessa parte vermelhinha, aqui debaixo do olho. Aí você passa mais ou menos 1 centímetro, fecha e vai dormir. A pomada, ela deve ser passada só à noite, porque ela embaça assim a visão completamente. Então você passa a pomada assim, deixa na sua cabeceira assim da cama, aí você passa a pomada e vai dormir. Você de dia não deve usar porque ela embaça muito e de dia você já vai estar usando o colírio que também é antibiótico. Normalmente a gente passa um antibiótico, a substância pode ser a tobramicina, que a gente pode passar até para criança, tanto é que Ordelo dá muito em criança também. Por que dá muito em criança? Porque criança mexe muito com areia, mão no chão, passa a mão no olho depois. Criança bem pequena, às vezes as mães, os pais levam lá no parquinho para ele brincar e ele entra em contato com aquela areia suja e tal e passa no olho, por isso que pode estar o ordeolo, que é o Texol, né? Então, o tratamento, esse que a gente passa, ele vai servir tanto para adulto como para criança. Então, é o colírio antibiótico, a pomada antibiótica, o shampoozinho neutro ou o Frex Clean ou Blefagel, um desses dois produtos que você achar na farmácia. Quando for passar o shampoo, o Frex Clean ou o Blefagel, você vai passar com o olho fechado, assim, porque ele serve para limpeza da pálpebra. Já tive caso do paciente que não entendeu tão bem e ele passou com o olho aberto. Não pode, o olho é só o colírio e a pomada que você vai botar dentro dele. Agora, shampoo, Frex Clean, Blefagel, você passa no banho com o olhinho fechado. Tá bom, pessoal? Aí fazendo isso bem direitinho, você vai evitar. Você fazendo isso, tomando banho quente, passando shampoo, colírio e compressa, tem uma grande chance de melhorar. Mais de 90% dos casos melhora. E eu indico também para esses pacientes que faça bastante compressa de água morna. Ah, doutor, mas se eu usar só o colírio e a pomada resolve? Na maioria das vezes, não. Você tem que tomar banho quente, fazer compressa de água morna. Pode fazer o máximo possível, 6, 8 vezes ao dia, dá de 2 em 2 horas mais ou menos. Se você tiver um final de semana que não está trabalhando ou está nessa época aí de pandemia, você fica em casa só fazendo compressa de água morna no olho que você está com ordelo. Pode assistir TV com outro normal, mas direto compressa de água morna. Por quê? A compressa de água morna vai fazer com que forme um orifício, como se fosse, entre aspas, uma espinha mesmo. Que nesse orifício ele vai sair a secreção que está na bolinha, no tumorzinho de pálpebra, no ordelo. E é importantíssimo você fazer essa compressa, porque você fazendo essa compressa e fazendo sair essa secreção, o antibiótico vai agir mais fácil. Uma das coisas que a gente explica é quando você tem um processo infeccioso, porque esse é uma infecção. Quando você tem um processo infeccioso, às vezes você usa o antibiótico e mesmo assim não melhora. Às vezes tem pacientes que têm abscesso na pele, assim, na axila ou em outras partes do corpo. Às vezes tem que ir no hospital fazer uma drenagem. Aí quando drena, fica ótimo, o paciente melhora rápido. Aqui é o mesmo conceito, só que diferente do abscesso, é um processozinho menor, né? No, na pálpebra menor, que é chamado de ordelo. Mas ali nada mais é que um abscesso pequenininho, né? Então você vai fazer bastante compressa morna para sair um orifíciozinho e a secreção sair. Quando a secreção sair, aí você vai ter um alívio grande da dor, do desconforto, vai melhorar a estética e você vai estar usando um antibiótico e aí ele vai agir mais rápido e ele vai fazer com que você cure mais rápido. Em ordelos um pouco mais graves, assim, quando o paciente tem um ordelo bem grandão, assim, às vezes também a gente passa comprimido antibiótico. A gente muitas das vezes passa aquele comprimido que é conhecido por todos, que é a cefalexina. Bom, eu vou responder essas perguntas no final. Márcia está perguntando aqui quando virá um caso para cirurgia. Já vou falar. Bebendo água aqui. Bom, então, quando o ordelo é muito grande, você vai fazer isso mesmo que eu fiz: usar o colírio, a pomada, a compressa, tomar banho quente, usar shampoo neutro ou Blefagel Frex Clean. E também você vai usar esse comprimido. Normalmente a gente passa a cefalexina, ela abrange bem bactérias que tem na pálpebra, como estafilococcus, ela age bem. Então, você vai usar essa medicação e que vai ajudar o colírio e a pomada também a desinflamar o olho, tá bom? Se o paciente não fizer tão corretamente esse tratamento, infelizmente, ele pode acontecer Às vezes o paciente até refere assim, doutor, estava bem inflamado, mas como eu demorei a vir para o senhor, agora está até melhor. E ó, eu aperto assim, não estou sentindo dor, só tô sentindo a bolinha. Isso, infelizmente, é um péssimo sinal. É um péssimo sinal porque quando ele estava inflamado, é a melhor hora de se tratar. E quando você trata o ordeulo inflamado, a chance de recuperação é altíssima. Se você foi no médico e não tratou de forma correta, ou se você deixou de ir no médico, comprou um remédio qualquer na farmácia e alguém te recomendou um colírio e desinflamou um pouco, mas a bolinha manteve, significa que seu ordeulo se transformou em calásio. Aí é um problema, porque o calásio, ele é uma tumoração valvebral encapsulada. Aquela secreção que você deveria ter tirado no tempo correto, ela passou a inflamação, ela formou essa cápsula, né? Ela encapsulou, que a gente diz. Dentro continua a secreção, mas como tem essa cápsula, não tem como mais ela sair com o tratamento clínico, com esse tratamento que eu estou falando. Então, você vai precisar fazer um tratamento cirúrgico. Então, quando você, às vezes o paciente chega, doutor, eu estava bem inflamado, mas eu fiz isso, e agora está melhor. Mas continua a bolinha aqui, ó. Continua a bolinha, não está doendo mais, mas está aqui. Aí não vai ter mais como a gente fazer mais nada clinicamente. A gente só vai falar com o paciente, ó, infelizmente o tempo do tratamento já passou, ou você não pôde vir, ou acabou vindo e não fazendo tratamento, e agora é cirúrgico. Aí a gente vai passar uns exames pré-operatórios, né? Exame de sangue, dependendo da idade do paciente, cirúrgico, eletrocardiograma, e ele vai para a cirurgia. Essa cirurgia como é feita? Existe um tipo de cirurgia que é feita, que é como se fosse o tratamento na esteticista, assim, que você vai tirar uma espinha, se faz um orifício e espreme a bolinha, o tumor de pálpebra, e sai a secreção e o paciente se sente aliviado. Mas eu não aconselho fazer esse tipo de técnica. Esse tipo de técnica era feita muito no passado e a chance de recidiva, de retorno desse calásio é muito alta, porque você não retirou a cápsula que estava lá dentro. Então, se você fizer só um orifício, se o médico fizer só um orifício com uma agulha e tirar a secreção de dentro, a cápsula vai continuar lá dentro. Então, a técnica que se faz mais moderna, mais atual hoje em dia, é uma técnica que se coloca um aparelho na pálpebra e que ele vai fazer com que a cirurgia não tenha sangue, primeiramente, que ele bloqueie os vasos sanguíneos ao redor desse ordeulo. Então, o cirurgião vai fazer uma incisão no ordeulo. Esse ordeulo ele pode ser externo ou interno. Quando ele é interno, a cirurgia não deixa cicatriz, porque a gente faz por baixo da pálpebra. Quando ele é externo, ele fica uma cicatriz, mas é bem pequena, porque a gente usa um fio de cirurgia plástica ocular, o mesmo fio que é usado naquela cirurgia de blefaroplastia. Esse fio, ele é mais fino do que o fio de cabelo, assim, ele é bem fininho. Então, vai ficar a cicatriz, mas bem pouquinho. E como que se faz essa cirurgia? Essa cirurgia é feita com um cautério elétrico, né? Que a gente vai fazendo a incisão na pele e ele já faz a incisão e já vai cauterizando ao mesmo tempo. Por isso que não tem muito sangramento, nada disso, nenhum tipo de complicação relacionada a isso. Quando o médico ele acessa a parte de baixo da pele, antes de chegar no músculo da pálpebra, que é o músculo orbicular que a gente diz, ele já visualiza a membrana da bolinha lá. Então, ele vai fazer uma incisão ao redor da membrana todinha. E às vezes a gente consegue retirar até inteiro a bolinha, a membrana, sem romper ela e entrega o paciente. Às vezes a gente tira ela já rompida, mas coloca dentro do frasquinho e entrega também o paciente. Se a gente notar que a lesão, que esse tumor de pálpebra, ele está um pouco assim, diferente a característica, a gente pede um estudo histopatológico, que é feito no laboratório para saber se é um tumor benigno ou maligno. Então, depois da cirurgia, o paciente tem uma evolução boa, normalmente cicatriza bem em 7 a 10 dias. A gente tira o ponto com 15 a 20 dias, se tiver ponto ainda, porque muitas vezes o ponto cai e o paciente não precisa tirar o ponto, porque com o decorrer do dia, com o decorrer dos banhos que ele vai tendo durante os dias, pode acabar caindo o ponto e o paciente não precisando disso. Tá bom, pessoal? Então, a parte mais importante de hoje é vocês ficarem atentos como, se você tiver um ordeulo, que é estumosinho de pálpebra, que é vermelho, fica doendo, como se fosse uma espinha, e ela está bem inflamada, tente constar o mais rápido possível com seu oftalmo de confiança. Por quê? Porque nesse momento, ele vai conseguir curar, tratar você de forma só clinicamente. Ele vai passar só comprimido, colírio, pomada e pronto, e vai resolver. Se você esperar aquela bolinha desinflamar ou tentar algum medicamento que alguém te indicou ou na farmácia te indicaram e não é um tratamento completo para ordeulo, pode acontecer dele se transformar em calásio. Aí, se transformar em calásio, infelizmente, mesmo chegando no seu oftalmo, aí ele vai falar: não, mas agora não tem mais jeito porque o tempo de tratamento passou. Agora eu já vou te indicar a cirurgia. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu acho que Márcia tinha perguntado isso sobre a cirurgia. Eu já respondi aqui. Tem um pessoal aqui que está falando que eu cortei o cabelo, mas já tem um tempinho que eu cortei. Quem foi que falou isso aqui? Deixa eu ver aqui. Pronto, e no podcast. Eu não sei, eu não consegui ver a mensagem de vocês, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí no podcast. Falou aqui só que alguém tinha mandado uma mensagem, mas não sei por que não apareceu aqui no computador. Mas, bom, aí é isso. Vou deixar um vídeo para vocês aqui também no meu Instagram. Uma paciente teve uma dúvida sobre tratamento de glaucoma, tratamento de retina, tratamento de catarata, que oftalmo ela procura, quais oftalmos pode fazer isso. Então, eu deixei o vídeo no Instagram aqui, tá bom? Peço a todos aí que curtam o canal, vá lá no YouTube, se inscreva, ajude aí o canal a progredir, proliferar para todas as pessoas. O intuito é, de forma gratuita, a gente fazer esses vídeos educativos, para que todos saibam das vários aspectos da oftalmologia. Assim como quando lançou a internet, todo mundo começou a procurar coisas no Google, e você tem já um aspecto geral ali no Google. Agora a gente está numa fase que também os profissionais de saúde, além de você ter um risco de procurar no Google e ter informações não tão corretas, porque no Google tem anúncios patrocinados também que você pode falar o que você quiser, se você colocar ali. Então, agora, os profissionais também estão entrando na era da internet e explicando aos pacientes das várias doenças específicas o que real e precisa ser feito de forma mais correta possível. Você pode comparar, mostrar, até o seu oftalmologista de confiança. Isso é uma interação muito boa de todos nós, para fazer melhorar de forma progressiva a saúde e, mais importante, prevenir, como nesse caso mesmo, uma prevenção, um tratamento mais correto, você vai evitar uma cirurgia. Tá bom? Um grande abraço a todos. Deixa eu encerrar aqui, pessoal. Estou encerrando aqui o Instagram. Face, agora vou encerrar aqui YouTube. Um abração para todos. E vocês do podcast, me sigam toda terça e quinta. A gente tem um ao vivo aqui falando da parte de oftalmologia, né? Toda a parte cirúrgica, clínica, tratamentos avançados na oftalmologia. Fazemos todos os tratamentos a laser que existe na atualidade. Então, você Vocês podem acessar aí Instagram, Face, todas as clínicas nossas no estado e fora do estado, tá bom? Um grande abraço a todos. E sempre que tiver dúvida, pode mandar para mim. Eu deixei também no YouTube o nosso e-mail de suporte, né, que chama contato@drnicolascoelho, Nicolas com K, que é Niko, @nicolascoelho.com.br, tá bom, pessoal? E sempre que tiver dúvida, pode mandar lá no Face, Instagram, no YouTube, que a gente responde. Um grande abraço a todos.
Ele é bem chato porque ele começa a doer a pálpebra, assim, quando a gente aperta, começa uma bolinha assim na pálpebra, tanto superior como pode acontecer na pálpebra inferior. E essa bolinha, ela começa a doer quando você aperta, se dói, e ela começa a crescer, 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 e atrapalha até a estética. É como se fosse uma aparência, como se fosse uma espinha gigante, assim, enorme, né? Então, ele é muito. É um problema que altera, primeiro, o mante da dor. Segundo, ele pode alterar muito a sua estética. Você fica com aquele olho vermelho, a gente chama aquela pálpebra encurtada, aquela pálpebra inflamada. Então, qualquer toque dói. Às vezes, você piscando o olho pode doer. E o mordelo, ele pode crescer tanto que ele começa a ficar. Ele começa a ficar
Caramba,
até
faz
produzir
bem.
um astigmatismo. Tem que
Eu
dar
vi minha
palma
mão
para ela
mexendo,
ficar
vi que tem aí, você
e ela
desligou
começa a
o urno. Você foi
pressionar o
desligar e
olho,
dá para a gente
pressionar
ver o que é que você está fazendo.
o olho, começa a ter o
O último
astigmatismo.
que eu desliguei é o
E
podcast.
essa animação
Foi o
também,
podcast?
acho que
Não. Foi?
foi.
Então foi o penúltimo. Doutor Nicolas.
É? Teve um negocinho aqui, não era para ter ido para um negócio, para outro, mas tá bom.
E uma mulher entrou e ficou lá, não ia ver a feira.
Pois é,
Você acertou, não foi?
aquilo ali é para você entrar e fazer uma pergunta, sair,
É,
né? Então, ficou lá.
eu acho que você não deve aceitar mais, não.
É.
Porque se você aceita, porra, fica com cara de Amélia, daquele jeito.
Estranho, né?
É. Dá uma fazer assim, é, mulher, tá daí. Você tá enfeiando o negócio.
Tá.
Gustavo entrou, não foi?
Entrou, não.
Entrou, e
E entrou?
entrou.
Esse foi mais rápido, né?
Desculpa aí. É que eu tô morrendo de frio. Por que você falou com você? Olha aí, ó.
É que eu sou todo ensacotado, né?
O que você tava falando, né?
Mas tá no 24. Eu tô com as costas todas suadas. Escolher a musiquinha. Veio gente perguntar, queria fazer a cirurgia, onde podia marcar, e depois fui ver a pessoa do Rio de Janeiro.
Aqui é RN. É Rio, mas é outro Rio. Não é Rio de Janeiro, Rio Branco.
Já estou indo, viu, mãe?
Olá, pessoal. Eu estou indo nas coisas por aqui.
Ah, você tá vendo que eu entrei ali, né? No YouTube.
Entrou?
Eu
Ah, tô vendo.
entrei tudinho.
É?
É, e dou um joinha e passar alguma coisa pra somar, né?
Obrigado, meu amor.
Muita gente entra na hora que você entra. Muita gente, eu digo assim, fazendo outros vídeos, botando live.
É?
É. Sabe que eu, toda vida você está fazendo e está fazendo um shopping lá de São Paulo, shopping em Iguatemi. Um
Mas
shopping
eles
bem
entram
chique.
fazendo outra
Live.
live?
Aí tem aquela Juju Salimeira, entrou também fazendo uma live. É bem concorrido esse horário.
É?
É. Aquele doutor careca entrou. Então é o horário certo, todo mundo está entrando, né?
Já encerrei, eu acho. Todo um processo, mano.
Montar o estúdio.
Eu vi que ela tá fazendo, não vi a live, né? Mas vi que ela tá fazendo.
Nicolas, boa noite. Parabéns aí, viu? Mais uma live aí, show de bola. Eu tô assistindo tudo. Na hora que der aqui, eu vou assistir. Vou aprendendo aí com vocês aí. Maravilha, viu? Eu tô te mandando aí que vai ter hoje aí do colega aí, doutor Jaime, né? De Mossoró. É, só uma sugestão pra você também. Já que você tá fazendo muitas lives aí, né? E na semana tem várias também, né? De outros colegas. Quando for no dia da sua live, tipo, 30 minutos antes, ou uma hora antes, você, tipo, faz igual o doutor Jaime aí, entendeu? Já solta nos grupos, já encaminha para os seus pacientes, entendeu? Para o pessoal lembrar e entrar, porque às vezes tem algum paciente que quer assistir, e aí quando chega no dia, chega no horário, esquece, e perde, entendeu? Aí só uma sugestão, não sei nem se você está fazendo isso, mas como o colega enviou aqui agora, aí eu estou te encaminhando aí a ideia.